E aí, vamos começar?
Suave na lá, na lá, na lá, na lá. Alô Brasil, alô mundo! Está entrando no ar Suave na Nave 2, um podcast do Circo Voador, apresentação desse que vos fala, lencinho da comunicação. E olha, não estou sozinho comigo, ela, a charangueira mor, Marcele Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcele.
Alô Brasil, alô mundo, Suave na Nave 2 no ar. Estamos aqui conectados via Zoom, eu diretamente de Realengo, Lencinho diretamente da Taquara. Preparamos uma pauta muito especial para o dia de hoje.
Vamos falar nesse podcast um pouco desses youtubers, influenciadores que estão tomando partido nesse momento aí, um pouco do que a gente acha isso. Vamos pontuar também algumas coisas que aconteceram na cidade, pontuaram tristemente a cidade, né, nesses dias recentes, na cidade do Rio de Janeiro. É bom também falar do Enem, a gente começou a falar do Enem no episódio passado, teve desdobramento aí, a novela do Enem, a gente vai falar sobre isso. Vamos receber também, olha só, a Tati Paz e a Juliana Sotero para bater um papo aí, as esperas são no tambor de loucura. Vamos falar um pouco das suas experiências de aulas, de lives, via Zoom, via Instagram, como é que elas estão se virando aí nessa pandemia. 17 de maio foi o Dia Internacional contra a LGBTQ-fobia, então também vamos falar um pouco disso, com dicas de livros, filmes e outras coisas mais. E também tem as lives que a gente destaca, indicações para seu momento de lazer, né, esse momento que todo mundo está em casa. A gente tem um monte de coisa para mostrar para vocês, para falar para vocês nesse podcast que está entrando agora. Embarca com a gente, vamos nessa!
Então, acho que como um equipamento cultural da cidade do Rio de Janeiro e como alguém que se compromete aí com causas sociais, o Circo Voador tem que pontuar aí um total repúdio à violência do Estado nessas últimas semanas, né? Desde sempre, na verdade, mas essa semana foram diversos casos que, devido a essa rede de solidariedade que a gente está tecendo e se informando muito sobre as situações das periferias, das favelas, ficaram muito em evidência. Assim, são jovens pretos, jovens de periferia, a gente tem o nome, a gente tem as famílias, e é muito triste ver essa juventude se perdendo, né? Então, aqui, todas as nossas condolências às famílias do João Vitor, do João Pedro, do Iago e de todas as vidas que se perderam. Está num momento de pandemia, então, além do medo do vírus, a gente tem que ter medo do tiro. Como é que isso funciona, né? Como é que a gente vai construir uma sociedade mais justa quando os jovens negros não têm nem a possibilidade de ficar em casa em paz? Então, os nossos sentimentos, nosso repúdio. Pontuando também que a gente acha importante mandar esse salve para a galera da Frente CDD, né? Lá na Cidade de Deus, que no último dia 20 de maio, estava na missão da entrega das cestas básicas e foi surpreendido por uma operação. Nenhum deles do coletivo ficou ferido, mas mais uma vez um outro jovem foi baleado, foi levado ao hospital, chegou a falecer, e a galera da Frente CDD já estava o dia inteiro na rua e prestou a todos, ficou de prontidão, né, para poder colaborar com a família, para poder encaminhar o jovem com a ambulância, enfim. São diversos vídeos que tem nas redes deles, então, @frente_cdd, quem quiser saber um pouco mais dessa história. E o nosso salve para toda essa galera que está realmente fazendo a diferença no combate ao coronavírus.
Lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 23 de maio, essas mortes foram mortes recentes, aconteceram todas no intervalo de cada uma, um dia sim, dia não, nos últimos dias. E acho que essa mas é uma discussão importante da gente ter, porque é uma discussão que tem que ocupar mesmo o nosso tempo. Ela fala de futuro, ela fala de formação de cidadão, ela fala de possibilidades, ela fala de realização de sonhos, né? A gente, semana passada também, eu essa semana, ficou nessa, mas a cantora tal tá falando de política, mas o youtuber tá falando de... E como se isso fosse um pecado, ou como se as pessoas não fossem capazes, em algum momento, olharem para sua obra, olharem para o seu universo ao redor e quererem se intrometer, quererem se pontuar nisso. E aí, o que preocupa mesmo, que a gente deveria estar preocupado, são com essas mortes. Se o cara quer falar A no canal dele, quer falar B. Agora, o cara resolveu tomar partido, é bom, que bom resolver tomar partido, né? Mas é um ato dele, são comunicadores que têm lá seus canais, que têm seu público, que querem falar o que tem, e o público segue eles.
É um pouco daquilo que a gente sempre conversa da cultura do cancelamento também, né? Que tá muito em voga aí, todo mundo se cancelando.
Pois é, a gente tem que cancelar.
Cancela pra cá.
E o que a gente tem que cancelar é a morte de inocente. O que a gente tem que cancelar é o assassinato desses jovens, dessas crianças, do formato que se dão, sabe? Poxa, a gente fala tanto, teve uma operação que parece que envolveu a Polícia Federal e a Polícia Civil. Pô, você fala tanto da inteligência desses órgãos, que os órgãos são capazes de fazer operações inteligentes. Cadê a inteligência na prática, sabe? A gente não vai ficar levantando aqui, vamos ficar aqui levantando os números da polícia, ou a capacidade dela agir ou não agir, mas existem órgãos mais competentes para aferir esses números, para aferir a atuação dessas instituições. Então não vamos ficar aqui levantando esses números. Mas é de indignação, né? Você vê uma operação, porque não importa se o tiro veio do lado A ou do lado B, importa que foi uma operação promovida por aquela instituição. Então, se ela causa esse impacto, deve ser avaliado. Então, são essas coisas que a classe média e as pessoas em geral deveriam estar discutindo. E não se o cara, uma pessoa deve falar ou não no seu canal, se deve apoiar ou deixar de apoiar. Então, me parece uma discussão. Aí as pessoas falam: ah, o que você acha do cruzamento de Fulano? Ah, mas Fulano falou isso lá atrás. Se você pegar histórias de pessoas populares no Brasil, você vai ver um monte de gente no mundo, né? Você vê pessoas que ao longo da sua vida mudaram de opinião.
Sim, acho que um grande resumo disso tudo é que a favela é nós por nós, né? Ela sempre foi, então fica aí o nosso pedido. Parem de nos matar, parem de matar os jovens. E sobre grandes influenciadores, o que pode, o que não pode, essa grande cultura aí do cancelamento que a gente está vivendo, que tal se a gente pensar sobre a crise do pensar? Muito bem colocado aí pelo Lencinho. É, acho que é um momento em que o silêncio não é uma opção. Tem que disputar esse espaço, disputar essa narrativa e tem que questionar. Tem que colocar aí a cara a tapa, seja nas redes, seja com a família, é no zap, é com o vizinho. A gente tem que se posicionar, porque da outra vez uma galera ficou em silêncio e aí, ó, deu no que deu. Então vamos se posicionar, vamos se informar. Será que a gente consegue? Fica para pensar.
É, fica para pensar e fica também... o quanto a pressão das pessoas em torno de um tema comum pode levar a modificações, né? Semana passada a gente falou aqui no programa de estreia sobre a hashtag AdiaEnem e por que, que o Circo estava apoiando essa hashtag. Por que a gente estava dizendo isso para as pessoas, AdiaEnem? Por que, que a gente estava comprando essa narrativa? E aí eu queria que a Marcela me atualizasse, não só a mim, mas a todas e todos que estão ouvindo a gente. O que aconteceu essa semana? Parece que o Enem foi adiado. Chegou a ter uma votação no Senado, mas antes de chegar no Congresso, foi adiado. Foi isso que aconteceu, Marcelo?
Então, a hashtag AdiaEnem, ela circulou justamente pelo Brasil e pelo mundo. O movimento estudantil fez muito barulho. Então, o MEC decidiu adiar o Enem por 30 a 60 dias. Vai rolar uma enquete aí para entender se vai ser 30 ou se vai ser 60, mas isso já é um grande alívio, já é um respiro.
E por que que se ele fosse feito agora, ele seria um momento de exclusão? Só para o pessoal que de repente não ouviu semana passada, só para contextualizar um pouco mais, por que que se pede o adiamento do Enem?
Quando a gente fala de Enem, a gente está falando de democratização do acesso ao ensino superior, né? Então, num momento de pandemia, a situação não é simples, ela não é fácil de resolver, entendendo que o acesso à internet, a um computador, ele é um acesso privilegiado, não corresponde a todas as partes da sociedade. Manter o Enem é disparar os índices de desigualdade dentro da educação, né? É permitir que quem está agora podendo ter não só cabeça para estudar, mas equipamento, internet, possibilidade, apoio, esteja muito à frente de quem não está podendo ter nada disso. E o nome disso é desigualdade, o nome disso não é menos mérito ou mais mérito.
Então a gente segue aí, acompanhando aí nos próximos dias, tudo aí que envolve o Enem, a gente volta a falar disso aqui assim que esse assunto tiver mais desdobramentos, que é uma questão muito importante pra gente, pro Circo. Sobe na nave, segue ligado aí. Falar em educação, vamos falar também de aglomeração um pouco, né, Marcelo, dá uma saudade que dá quando a gente chegava no fim de semana no aterro do Flamengo, hein? Aí tava aqueles tambores acontecendo, aquelas meninas dançando, aquela coisa rica que a gente chama de tambores, que a gente chama não, né? Que Rio de Janeiro, Brasil inteiro, chama de tambores de Olocum.
Tambores de Olocum, esse azul e branco que move aí o carnaval do Rio de Janeiro, fazendo uma reverência muito importante ao maracatu, aos orixás, à música, à dança. E, nesse momento, tá fazendo aulas de dança online, via Zoom. É isso mesmo que tá acontecendo? Vamos trazer aqui Tati Paz e Ju Sotero para contar pra gente como é que tá sendo essa experiência de aglomerar online. Suave na nave, convida Tambores de Olocum.
Oi, gente. Ju tá aí?
Olá, tô aqui.
Então, a gente resolveu retomar o movimento da dança a partir de um convite das próprias alunas e alunos, né, de continuarmos pagando a mensalidade que antes era paga através das aulas, mesmo se a gente não retomasse. E aí eu e a Ju sentamos para conversar e entendemos que existia uma demanda e um desejo das pessoas de continuarem se movimentando, de continuarem o movimento de dança através do grupo. E decidimos reabrir as aulas. Depois de muito estudo, a gente passou muito tempo pensando qual a plataforma que poderia nos atender melhor. até chegarmos no Zoom. Ju, quer contar um pouco?
Sim. A gente, quando a gente reabriu a oficina, foi um pouco isso que a Tati falou, que as alunas, elas se juntaram e resolveram continuar pagando a mensalidade independente do movimento que está acontecendo ou não. E a gente teve essa surpresa positiva, né? E a gente sempre teve uma política de mensalidade na oficina que não é uma mensalidade fixa, é sempre uma mensalidade valor sugestão para tentar democratizar o movimento. E essa política continuou e, normalmente, as nossas oficinas presencialmente acontecem por ciclo de carnaval. Todo ano a gente abre a oficina mais ou menos em abril, depois do desfile, fecha para novas inscrições em setembro e segue com esse grupo formado até o carnaval seguinte, né? Porque a gente entende que tem que ter pelo menos um tempo aí de vivência do maracatu. E aí eu tô falando isso porque a pandemia começa justamente no início de abertura de ciclo, né? Então, as nossas aulas online, além das meninas que são integrantes, também abarcou novas pessoas que tinham vontade de entrar no bloco e começaram o movimento já na oficina online. Então, atualmente, a gente tem 4 aulas semanais, 2 de avançadas e 2 de iniciantes. São quase 100 alunos por semana. E foi isso que a Tati falou um pouco. A gente escolheu a plataforma do Zoom porque a gente entendeu que a interação era um ponto fundamental. Então, entrar no computador, né, poder se ver, os alunos poderem dançarem junto, mesmo cada um em sua casa, se conectar de certa forma, né? E para a oficina rolar, teve que rolar também investimentos, assim, aumentar o pacote de internet, entrar na conta do Zoom. Aí eu acho que eu posso falar um pouco de como está sendo a experiência.
Mas eu queria só saber o seguinte, antes da... se fosse em abril, como abril, que isso não fosse acontecendo, está todo mundo na pista, um abril, um maio, onde é que essas aulas aconteciam normalmente?
Sim, as aulas de dança, as aulas de percussão acontecem na Maracatu Brasil, né, com Garnizé, e as aulas de dança acontecem na Lapa, no Espaço Moitará. E aí, presencialmente, era 3 vezes na semana. A Dança do Olocum tem 140 integrantes, e aí todas essas pessoas passam em dias diferentes, semanalmente. E aí esse pedido das alunas também para continuar o movimento online, eu acho que vem de um lugar de afeto, assim. O Olocum ocupa na vida das pessoas um lugar afetivo muito grande, de encontro com o outro, com o seu próprio corpo.
É verdade. Agora me diz uma coisa, se você e o Otávio também se quiser falar agora, iam contar um pouco pra gente como é que estão sendo as vivências. Eu quero saber um pouco dessas vivências e também queria saber, assim, já teve aquele fato, vocês falaram, a gente ficou pesquisando aí para chegar no Zoom. Até chegar nesse formato, já aconteceu aquela coisa inusitada, tipo, tropecei no fio quando eu vi que eu tava dando aula para ninguém, sei lá, a criança abriu o berreiro no meio da aula. O que já teve aí de inusitado e como é que tá sendo, além do inusitado, essa experiência agora já é rotineira, né, de estar dando aula pelo Zoom?
A gente tem uma preocupação muito grande dentro da oficina de dança em fazer com que as pessoas compreendam o universo daquilo que elas estão representando com os corpos delas, né? Uhum. Então, a gente sempre traz mestres e mestras de Recife para falarem um pouco, para contextualizarem o que é o movimento do maracatu em Recife, para que essa dança não seja uma dança esvaziada de sentido, né?
Só te interrompendo, mas só para o pessoal também que não conhece ficar, o Alexandre Garnizé, que inclusive que elas citam aí, que dá aula de percussão, ele é lá de Pernambuco, de Recife, me corrija se eu estiver errado em algum detalhe, trabalha com baterista, fez parte do movimento Bang Beat lá na sua origem, e há alguns anos já reside no Rio de Janeiro, inclusive é um dos fundadores da Bayomi Afrobeat Orquestra e também do trabalho do Tambores de Olocum. Vamos nessa.
Exatamente. A gente vive um privilégio de estar dançando o maracatu fora do seu contexto, né? Aqui numa região do Sudeste, onde a gente tem acesso a uma sala legal, com piso legal, e a gente sabe que esse não é o contexto vivido pelas nações em Recife, né? As nações, uhum, estão todas em áreas periféricas. Então, para a gente é muito importante que as pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho com a gente tenham consciência do privilégio que é estar dançando maracatu nessa condição. A gente sabe que, originalmente, não é assim que acontece lá. Então, tanto a Ju quanto eu, a gente tem uma preocupação muito grande de estar sempre trazendo mestres e mestras de Recife para fazer essa conexão com a galera que está aprendendo maracatu aqui, né? E os desafios têm sido muitos. A conexão, principalmente, é um grande desafio, né? De vez em quando cai. Existe também o lance de quando a aluna está fazendo aula na oficina, no espaço físico que a gente costuma dar aula, ela reserva aquele horário para essa atividade. Quando a gente está falando de um cenário pandêmico, em que cada um está fazendo aula dentro da sua própria casa, a mãe continua sendo mãe. E o filho e a filha também estão ali, né? Então, é isso. São os desafios de estar tentando fazer uma atividade dentro de uma rotina de casa. Junto com o trabalho, junto com o filho, junto com a alimentação, junto com o cachorro, com o marido, com a esposa, com a conexão que cai. Esse é o nosso primeiro mês e a gente está descobrindo todos esses desafios junto com elas.
E como é que foi receber essas propostas que se falam, os próprios alunos procurando a gente? Uma demanda natural, havia naturalmente da parte das alunas, dos alunos. Como é que foi essa, sabe? Caramba, a pessoa está... A gente, depois de um momento, acho que eles estão com outras coisas na cabeça, mas não, está assistindo falta da aula de dança, de percussão. Como é que isso bateu em vocês?
Cara, para mim foi um calor no coração. Eu me senti muito acolhida por elas. E é legal, assim, a gente não sabe explicar muito bem como esses laços afetivos se criaram, né? Claro que foi através da aula, através do trabalho que é realizado, mas nesse momento a gente toma uma dimensão de como a gente se ligou afetivamente com essas pessoas e como elas se ligaram afetivamente com a gente. Para mim foi um calorzão no coração, sabe? Inclusive na primeira aula a gente chorou pra caramba e foi todo mundo chorando. A gente se via na tela e não aguentava. A gente começou a chorar todo mundo junto. Foi um choro coletivo, né? Fala aí, Ju.
Não, eu acho que é isso, assim, é preenchedor saber que o seu trabalho, né, influencia na saúde das pessoas. Acaba que é isso também, né? Claro que atravessa por vários encontros, a dança vai se construindo aos pouquinhos para cada um e as pessoas vão conhecendo pessoas e vão criando laços na vida, né? Mas é preenchedor, assim, começar o movimento por um pedido das alunas de tipo, não, vamos lá, vamos junto, vamos continuar, sabe? Deu uma força, assim, enorme.
Pô, cara, até eu fiquei morrendo, eu tô chorando aqui já. Pô, é bonito. Bom, a mesma situação que está o Tambor de Loucão, obviamente se encontra uma parte, ou todos, praticamente todos os blocos do Rio de Janeiro, que tem essa tradição de começar a ensaiar. Agora, não é um som único, o próprio Kizomba e o Orquestra Voador fazem essa sala no Circo Voador, estão vendo com as atividades, eles estão com as atividades paradas. O Kizomba está tendo algumas aulas virtuais com o mestre André Schmidt, mas é o mesmo caso que a gente sabe que está acontecendo com o Rio Maracatu, Planta na Mente, enfim, um monte de Amigos da Onça, uma galera aí que aos poucos vai ocupando esse espaço virtual por conta de não estar podendo fazer aglomeração para ensaios nesse momento, que obviamente também deve estar deixando todo mundo cheio de tá matando a saudade por um lado, mas também todo mundo sente falta de fazer essa... Enfim, tá na pilha de estudar, tá na pilha de aprender, é bom, tem gente que às vezes não tá também, também, cada um no seu momento, a gente compreende isso. Mas quem tiver a fim de procurar, afinal de contas estamos em maio, então dá tempo até a turma não fechou ainda. Como é que faz aí para achar essas aulas? Quais são os caminhos das pedras?
Então, na verdade, a oficina está encerrada, as vagas dessas turmas, porque como a plataforma do Zoom tem uma limitação e a gente quer ver todo mundo dançando, não adianta também lotar a sala, né? A gente, um dos desafios é essa limitação de pessoas, mas a gente está estudando a possibilidade de abrir uma nova turma, porque ainda tem demanda.
Uhum.
Duas turmas iniciantes, duas turmas avançadas, e a gente está ainda com uma procura e estudando novos horários para abrir mais turmas, né?
Então, de todo modo, o Tambor de Loucão tem página no Facebook, perfil no Instagram, então provavelmente essas coisas acontecendo vão estar sendo anunciadas por lá, certo?
É, o Loucão está nas redes, né? A gente tem o Instagram, Tambores de Loucão, temos também página no Facebook com o mesmo nome, Tambores de Loucão com N de nariz no final. Acompanha a gente, segue, a gente está iniciando novos projetos aí em breve, com lives, com convidados, falando sobre música, sobre o direito de ocupação da cidade, falando sobre maracatu, e sobre grupos percussivos e o seu papel na cultura.
Então, além das oficinas do Tambor e Violão, como que vocês indicam aí? Tem algumas outras lives que vocês estão vendo? Tem alguma outra aula que vocês estão assistindo, fazendo?
Eu posso indicar três lives muito boas. A primeira é a live do Mestre Maurício, que é a Baiana Rica da Nação Estrela Brilhante, uma das maiores referências de dança de maracatu. É toda quarta-feira, 8 horas, se chama Dança Não Pode Parar. E cada dia ele traz um convidado diferente para falar sobre o universo da dança dentro do maracatu. A segunda live é da mestra Joana, que é a mestra da Nação Encanto do Pina. Todo dia, às 5 horas, ela também traz convidados incríveis para conversar, enfim, sobre o universo do maracatu também. E a terceira live é da Dani de Oiá. É segundas, quartas e sextas, às 7 às 5 horas. E é uma live de contação de história, em que ela conta contos e mitos, todos acerca da cultura popular e da cultura africana.
Maravilha. Eu vou indicar, não uma live, não um perfil, é um perfil, tá? Não tem muito a ver com o contexto que a gente está conversando, mas eu acho super importante que as pessoas estejam atentas ao que está acontecendo, principalmente fora da nossa bolha. É o perfil da Pamela Carvalho, que é integrante também do grupo Tambores de Olocum. Ela tem contado como tem sido a rotina dela e como tem sido o Covid em áreas periféricas da cidade. No caso dela, ela está falando especificamente da Maré. É, eu tenho acompanhado muito o perfil da Pan. Eu acho que vale a pena todo mundo ficar de olho, entender e contribuir da forma que for possível com as áreas periféricas que estão sendo muito afetadas nesse momento de pandemia.
Obrigado pelo recado. Uma ótima dica mesmo, além do perfil da Pamela, também o Redes da Maré. Meninas, só tenho a agradecer aí a participação de vocês.
É, a gente quer mandar um beijo e dizer que logo, logo isso vai passar e a gente vai estar todo mundo junto novamente.
Mas queria agradecer para vocês a oportunidade de estar aqui divulgando. E é isso, cada vez mais fortalecendo os movimentos de arte, né? Que tem ajudado tanta gente a passar por esse período, né? E preenchendo, levando saúde, enfim.
Pô, maravilha aí. Ouvir a Tati, a Ju Sotero, pessoal. As meninas aí do tambor, as mulheres, né, do tambor de Olocum, que fazem esse trabalho maravilhoso em bloco. Pô, chego a me arrepiar. Eu sempre que eu vou lá, inclusive, eu sempre vou, né, quando eu vou, faço aquela coisa de fazer uma foto, né, na rede social, pro stories, uma coisa assim, e o Garnizé fala assim, pô, você nem vem falar comigo, mas é porque é tão bonito que eu consigo ficar só olhando, e muitas vezes eu me emociono, tá ali, só olhando aquilo acontecer, não dá vontade de interferir, chegar, aquela coisa de chegar... aquela coisa de carioca, embora não seja carioca, aquela coisa de sair se metendo, não, eu gosto de ficar olhando mesmo aquele acontecimento todo, que é uma das manifestações mais belíssimas que acontece hoje em dia na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, e aproveitar essas dicas também, esse papo que elas começaram aí, de algumas dicas, né, de lives, de perfis. Eu queria saber o seguinte, Marcelo, 17 de maio é o dia da luta, né, contra a LGBTQ-fobia, embora a gente saiba que essa é uma luta diária, essa é uma luta que a gente tem que estar sempre também falando, pautando e abrindo espaço para essa discussão, né? É, mas parece que na UF teve algumas dicas. Que dicas são essas que você viu lá na UF? Me fala aí, Marcelo.
Sim, o último dia 17 de maio foi o Dia Internacional da Luta contra a LGBTQ-fobia, né? Diretamente da Universidade Federal Fluminense, a UFANTASCA, que é um coletivo universitário dentro da Atlética de Artes e Comunicação Social, preparou umas dicas aqui. A Mariana mandou pra gente, Mariana querida, bacharelando em produção cultural, dicas pra gente se aprofundar em questões de gênero e sexualidade e poder, de fato, fazer coro contra a LGBTQ-fobia, né? Temos aqui o filme nigeriano, Rafiki, que vai trazer um pouco da cultura do cenário social e religioso de Nairobi. Um filme que foi, inclusive, proibido lá no Quênia por tratar de uma relação LGBT. Está disponível aí no Telecine Play. Tem o livro Quarto de Giovanni, do James Baldwin, lançado pela Companhia das Letras, edição de 1956. É um clássico moderno da literatura LGBT, vai trazer discussão sobre aceitação e masculinidade tóxica. Está, inclusive, disponível na Amazon para a galera aí que gosta de baixar os livros. Tem também a série Pose, clássica aí já da Netflix, que vai falar da Blanca, uma mulher transexual que abriga jovens LGBT expulsos na sua casa. Então, é a série que tem o maior elenco trans da história disponível para a gente assistir. Vale muito o play. Obrigado, Mari. Obrigado, Fantástica. Um salve aí para a luta de vocês.
Isso aí. Obrigado pelas dicas aí também, pessoal da UFANTASCA. Um abraço, um beijo para todo mundo aí à distância, obviamente. que nós estamos vivendo esses dias. Mas sempre bom receber essas dicas aí, que abrem mais a cabeça da galera sobre discussões, sobre pontos de vista. Enfim, sempre importante essas dicas. Aí, falando em dica, eu queria destacar um canal. Hoje minha dica aqui é um canal chamado... Aliás, um canal não, né? É um serviço de streaming, né? Como o Netflix, como o Amazon Prime, que é o Tamanduá.tv. Esse é um serviço junto ali com o Canal Curto. O Canal Curto, para quem não sabe, é parceiro do Circo há anos. Toda semana eles dão nossa agenda lá, gravam matérias sobre música. A grande Bárbara Louise, né? Que era notável, Bárbara Louise está sempre lá no Circo Voador gravando matérias que vão ao ar no Canal Curto, né? Com artistas que passam pela lona. E agora tem esse canal Tamanduá.tv, que abriga, né? É o mesmo esquema, você paga lá um valor X por mês e você tem acesso a esse canal de streaming, com esse serviço de streaming, com boa parte da produção dos curtas e dos documentários, né? E tem filmes também, mas tem muito documentário que exibiu no canal Curta, tá lá. Aproveitando aí que você está na onda das dicas, né? Agora eu vou para a parte musical. Aqui eu queria ressaltar o álbum da Nídia. Nídia Borges, agora se não só Nídia. Ela é uma artista portuguesa, né, um nome da música eletrônica aí mais recente. Lançou em 2017 o elogiado álbum Nídia Má, Nídia é Fudida. E agora ela volta à cena aí, acabou de lançar o Não Fales Nela Que a Mentes, álbum aí com a distribuição do selo Príncipe, Casa de Outros Dias com o Dinho Nervoso, de Anília Fox. E foi dica do Rui Garnier, do nosso acervo, do Rui também é crítico de cinema, professor de cinema, e também trabalha no nosso acervo, ele falou desse álbum e ouviu uma produção cheia de camadas, sei lá, dialogou que também um pouco com esse momento que estou vendo, pode ser também por esse momento que eu gostei, mas eu achei muito interessante a produção eletrônica que ela fez nesse álbum, e fica aí a dica para vocês ouvirem nesses dias aí caseiros.
Aproveitando essa onda de dicas da equipe, Renato Júnior também tem umas dicas musicais para trazer para a gente. A parte audiovisual aqui do Circo Voador também está ouvindo o som, indicando o som. Fala você, Renatinho.
Fala, galera. Então, mais fácil até indicar por selo, né? Ultimamente eu tenho pesquisado bastante sobre um gênero da música eletrônica chamado dubstep, que foi um gênero criado ali no final dos anos 90, deu um boom no início dos anos 2000. Eu quero falar de um selo chamado DMZ, uma galera, assim, bem importante do dubstep, criadores do dubstep, assim, que é o Mala, Digital Mystics, que é um estilo que origina um pouco do two-step e um pouco do dub jamaicano, né? Ele tem a sua característica de ter subgraves e também de ter efeitos de delay, de ter batidas mais quebradinhas, saca? Então, indico bastante aí que todos vocês ouçam dubstep.
Dando seguimento aqui no nosso papo, a gente segue fazendo as nossas lives lá no nosso Instagram do Circo Voador. Arroba Circo Voador, diversos papos, principalmente com iniciativas, coletivos e instituições que a gente acha que estão fazendo um desempenho que merece ser exaltado, que merece que a voz seja ecoada. E passou por lá essa semana a grandiosa Daiane Mendes, do Favela em Pauta, uma galera que ficou aí reunida junto com o Instituto Marielle Franco para criar um mapeamento do Brasil das redes de solidariedade que estão rodando. Então você pode chegar lá no mapeamento, conhecer uma iniciativa perto de você, você também pode cadastrar a sua iniciativa, tecendo aí sociedade civil, essas redes incríveis para a gente poder se ajudar. Uma dica de Daiane Mendes, cujo papo na nossa live segue no nosso IGTV lá no Instagram Circo Voador.
Suave na Nave, um podcast do Circo Voador, com a apresentação de Marcelo Oliveira, esse que vos fala, Leicinho. A captação e edição de som é de Daniel Obino e Renato Júnior.
No episódio de hoje, participação especial, Ju Sotero e Tati Paz, do Bloco Tambores de Olocum. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe, curta, deixa aí a sua dica, o seu like, a sua ideia. Vamos construir esse podcast junto e não dá mole, hein? Lave as mãos, fique em casa se puder e vamos junto que a gente vai longe. Circo Voador decolando.
Da Esporte Notícia, Rádio Globo, que dá Esporte Notícia. Está passando o carro do gás, mas está longe. Vai dar tempo de gravar.